Começa agora o interativo O Grande Conflito, com o pastor Luiz Gonçalves e seus convidados.
Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estar com você hoje para o estudo da Palavra de Deus. O nosso tema é o Espírito Santo e o conflito. Quem é o Espírito Santo? É uma energia? Uma força? O pensamento de Deus? Ou o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa? Como você definiria o vento? Não é interessante o fato de não podermos vê-lo, mas sempre sentirmos a sua presença? Você já pensou na importância de ter alguém ao seu lado indicando o caminho a seguir? Na Bíblia Sagrada encontramos o Espírito Santo do Gênesis até o Apocalipse. Ele é comparado ao vento, ao fogo, à água e ao óleo. No batismo de Jesus, ele desceu em forma corpórea, em forma de uma pomba. O Espírito Santo está também nesse contexto do conflito entre o bem e o mal. E para falar desse assunto tão importante, tão delicado também, eu recebo aqui o meu amigo pastor Glauber Araújo, da cidade de Hortolândia, São Paulo. Pastor Glauber, o Espírito Santo nos convence de três coisas. Quais são essas três coisas de acordo com a Bíblia Sagrada?
Muito bem, pastor Luiz. Quando nós vamos para João, capítulo 16, em específico o verso 8, nós encontramos aqui três coisas das quais o Espírito Santo nos convence. O verso 8 diz que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos aqui esses três aspectos: pecado, justiça e juízo.
O pastor, você mencionou pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado. Eu queria que você explicasse para o nosso aluno o que significa pecado. De acordo com a Bíblia, pecado é o quê?
Muito bem, nós encontramos muitas referências na Bíblia tratando sobre o pecado. Mas existe um texto na Bíblia que é claro, que é límpido, que praticamente dá a definição. Pecado é, e essa definição nós encontramos em 1 João capítulo 3, o verso 4. Pecado é transgressão da lei.
Muito obrigado, pastor Glauber. Quando ele diz, baseado na Bíblia, que pecado é transgressão da lei, eu quero lembrar você que esta lei é a lei de Deus. São os 10 mandamentos que estão registrados em Êxodo 20, de 1 a 17. Também eu recebo aqui o pastor Vitor de Pado, da cidade de Americana, São Paulo. Pastor Vitor tem uma pergunta importante dentro desse estudo do Espírito Santo e o conflito. O Espírito Santo está presente do início até o final da Bíblia ou ele só apareceu quando Jesus retornou ao céu após a ressurreição?
Pastor Luiz, a Bíblia é clara em nos afirmar que o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, desde o início até o final. Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 2, lemos que havia trevas sobre a face do abismo na criação desse mundo e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? Já lá no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós encontramos dizendo que o Espírito e a esposa dizem vem, é um chamado a todo pecador para vir a Jesus. E aí vejam, Gênesis e o Apocalipse, a presença do Espírito Santo de Deus.
Que maravilha, isso quer dizer que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está na sua casa, está aí no seu carro, está no seu trabalho, está onde você está. Pastor Glauber, onde o Espírito Santo habita?
A Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19 e o verso 20, fala da habitação do Espírito Santo. E no comecinho do verso 19, nós encontramos a seguinte declaração: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Portanto, a Bíblia fala que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo.
Olha, isso para nós é importantíssimo. Quer dizer que o Espírito Santo habita em mim e em você, que agora estuda a Bíblia com a gente. Pastor Vitor, quem foi batizado pelo Espírito Santo e nunca falou em línguas estranhas? Ou todo mundo que é batizado pelo Espírito Santo fala em línguas estranhas?
Não. Pastor Luiz, o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo por ocasião do seu batismo e Jesus nunca falou línguas, né? Eu leio o texto aqui de João no capítulo 1 e o verso 32 diz assim, olha: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. O verso 34 diz: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele, Jesus, é o Filho de Deus.
Que maravilha! Isso quer dizer que o falar em línguas estranhas não está atrelado necessariamente à descida do Espírito Santo. Maria, a Virgem, era cheia do Espírito Santo e nunca falou em línguas estranhas. Os apóstolos também, e há uma diferença entre língua estranha e o dom de línguas que os apóstolos falaram. Agora tem uma pergunta importante para o pastor Glauber. Que características apresentam aqueles que são cheios do Espírito Santo?
Muito bem, a Bíblia fala que a característica ela não é um dom. Na verdade, a Bíblia chama essa característica de o fruto do Espírito Santo. E lá em Gálatas, no capítulo 5, o verso 22 e o verso 23, nós temos uma lista, né, que compõe o fruto do Espírito Santo. Então, eu gostaria de ler essa lista aqui, porque é um pouquinho extensa. Nós temos aqui, por exemplo, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e, finalmente, domínio próprio. Essas são as características que apresentam a pessoa que está cheia do Espírito Santo.
Você percebe que nessa lista que o pastor Glauber leu em Gálatas, nós encontramos claramente que uma pessoa cheia do Espírito, ela passa a viver uma vida diferente, conforme encontramos na palavra de Deus. Pastor Vitor, qual é o pecado que não tem perdão?
Pastor Luiz, quando nós pensamos nisso, né? Pecado sem perdão, realmente nos faz assim pensar e imaginar que pecado seria esse? Vamos deixar que a palavra de Deus nos responda. Aqui em Mateus, no capítulo 12, o versículo 31, diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, não será perdoado, diz a palavra do Senhor.
Por isso, esse é um assunto importante e delicado. Nunca se buscou tanto o Espírito Santo como nos dias de hoje. Muitas pessoas sinceras estão buscando, estão orando, estão lendo, estão indo para a montanha, estão fazendo jejuns. As pessoas estão realmente sedentas pelo Espírito Santo e querem buscá-lo de todas as maneiras. Claro que tudo isso tem sua importância, mas a partir da hora que você começa a buscar o Espírito Santo, lendo a Bíblia, orando, procurando entender e aceitar a sua palavra, as coisas mudam e o Espírito Santo se revela a você de uma maneira poderosíssima. Pastor Glauber, que advertência a Bíblia Sagrada faz aos que rejeitam o Espírito Santo verdadeiro?
Muito bem, o Espírito Santo, como nós já falamos, ele habita em nosso ser, em nosso corpo. Ele procura fazer tudo, a obra, para nos levar no caminho da santidade, no caminho correto. Porém, a Bíblia ela nos deixa uma advertência. E lá em Efésios, capítulo 4, verso 30, nós encontramos a seguinte declaração: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, muitas vezes, através da nossa atitude, ou apagando o Espírito Santo, como diz 1 Tessalonicenses 5,19, nós podemos acabar entristecendo o Espírito Santo e acabar rejeitando o Espírito Santo ou colocando ele de lado, né?
Você que estuda a Bíblia conosco entendeu a importância do ministério, da obra do Espírito Santo. Um dos primeiros textos que nós lemos aqui hoje diz que o Espírito nos convence do pecado. Pecado é a transgressão da lei. Isto quer dizer que uma pessoa, ou uma religião, ou uma igreja que não aceita os 10 mandamentos e ainda assim insiste em dizer que está cheio do Espírito Santo, há um conflito, há um problema aí. É importante que você entenda o seguinte: se a pessoa ela rejeita a lei, rejeita os mandamentos, rejeita a obediência a Deus, não pode estar cheia do Espírito Santo. Provérbios 28, verso 9, chega a dizer que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a oração se torna abominável. Mas é bom dizer que o Espírito Santo trabalha em favor de todas as pessoas, em favor daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. O Espírito Santo trabalha no coração daqueles que são muito sinceros e daqueles que não são sinceros. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. O Espírito de Deus quer dirigir a sua mente à Bíblia Sagrada, quer dirigir seu coração a Jesus. Se você deseja receber o Espírito Santo, para que não haja mais esse conflito no teu coração, para que não haja mais esse conflito na sua vida, se você quer receber o poder verdadeiro do Espírito de Deus, É só estudar a Bíblia, orar e praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus. E se esse é o seu desejo, se essa é a sua decisão, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, obrigado por esse estudo e porque esta pessoa decidiu receber o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ilumine a vida dela e a nossa vida também. E que sejamos guiados em toda verdade por Ele, o Espírito Santo. E que um dia estejamos com o Senhor para sempre no novo céu e na nova terra, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu o interativo O Grande Conflito, com o pastor Luiz Gonçalves e seus convidados. Para ouvir novamente, acesse novotempo.com/rádio. Quer saber mais sobre a Bíblia? Peça inteiramente grátis o curso Verdades para o Tempo do Fim, pelo e-mail escolabíblica@novotempo.com ou escreva para Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.